ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, hoje, quarta-feira, 8 de junho. Foi o dia em que morreu o profeta Maomé, foi em Medina, no que é hoje a Arábia Saudita, e foi no ano de 632. Hoje, lá fora, pouco acima dos 28 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita, a produção é do Daniel Brown, a técnica é de John Walker. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A Rússia aperta controle da parte leste da Ucrânia, com forças ucranianas em retirada. Mais de 400 pessoas morrem de fome através da Somália. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Restos mortais de dirigentes do 17 de maio foram entregues às suas famílias numa cerimónia emocional.
Vou ser sincera, estou sem palavras. Só digo que só agradeço a Deus e a Sua Excelência, o Presidente da República, porque agora vou poder levantar a cabeça.
Com as eleições a aproximarem-se, Tribunal Constitucional e Comissão Eleitoral vão ser muito importantes no processo, mas há muitos que duvidam da sua imparcialidade.
É só nós analisarmos o grupo de juízes que constituem esta grande instituição, a sua vinculação ao partido da situação. Nós temos uma Comissão Nacional Eleitoral, portanto, são os partidos que lá estão presentes, o que não devia ser.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais. Forças ucranianas retiraram-se hoje para os arredores da cidade industrial de Severodonetsk, no leste da Ucrânia, disse o governador regional. O governador, Serhiy Gaidai, disse que as forças ucranianas controlam agora apenas os arredores da cidade. O Ministério da Defesa ucraniano disse que as forças russas que combatem na cidade têm 10 vezes mais equipamento militar do que os seus defensores. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse hoje que as suas forças controlam agora 97% da província de Luhansk, uma das duas províncias que foram a região de Donbass e que a Rússia quer ocupar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ontem à noite que a defesa heroica dessa região continua e que a Rússia não tinha conseguido avanços nas últimas 24 horas. O ministro russo disse que suas forças capturaram as zonas residenciais da cidade de Severodonetsk, enquanto o governador de Luhansk confirmou que tropas russas controlam as zonas industriais vizinhas. Shoigu disse que a Rússia controla agora também as cidades de Liman e Sviatorsk e 15 outras cidades da região. Donbass inclui também a província de Donetsk e que tem sido o principal objetivo da Rússia desde que a sua tentativa de tomar a capital ucraniana, Kiev, falhou. A Agência de Refugiados da ONU disse hoje que mais de 7 milhões de pessoas atravessaram as fronteiras da Ucrânia para países vizinhos desde o começo da invasão russa. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, deslocou-se hoje à Turquia, onde o seu homólogo turco, Mevlut Çavuşoğlu, disse ser possível alcançar-se um acordo apoiado pela ONU para a reabertura dos portos, de modo a permitir a exportação de cereais da Ucrânia. Lavrov disse que compete à Ucrânia desminar a entrada dos portos. Um porta-voz do Kremlin disse que o bloqueio aos portos só pode acabar com o levantamento de sanções. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, teve ontem conversações telefónicas com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, a quem sublinhou que as sanções americanas à Rússia não impedem que bens agrícolas russos ou da Ucrânia sejam exportados, incluindo também fertilizantes. O porta-voz do Departamento de Estado afirmou que Blinken disse a Faki Mahamat que as sanções não impedem também transações necessárias para essas exportações e sublinhou a necessidade de se garantir a passagem de todos os navios comerciais de e para portos ucranianos. Pelo menos 448 pessoas morreram nos centros de tratamento para má nutrição na Somália desde o princípio do ano até ao final de abril, disse a agência Associated Press. O país faz face à pior seca dos últimos 4 décadas e as autoridades deste país, da Etiópia e da Somália, estão agora a tomar medidas para tentar impedir a fome generalizada. A agência disse que muitas mortes estão a registrar sem conhecimento das autoridades porque ocorrem em zonas pastoris remotas. O chefe da ajuda humanitária da ONU disse não haver dúvidas que milhares de pessoas já morreram na Somália. A Argélia suspendeu o seu tratado de amizade e cooperação com a Espanha, disseram os meios de informação estatais. Tem havido crescentes tensões entre os dois países devido a comentários feitos pelo governo espanhol sobre a situação no Saara Ocidental, em tempos colónia espanhola, mas hoje em dia disputada por Marrocos e a Frente Polisária, apoiada pela Argélia. O rei Filipe da Bélgica reafirmou o profundo arrependimento pelo passado colonial brutal do país na República Democrática do Congo. O rei Filipe encontra-se na sua primeira visita oficial à antiga colónia, onde se estima que cerca de 10 milhões de pessoas morreram entre 1885 e 1908, depois do então rei Leopoldo II ter declarado o território como sua propriedade pessoal. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda à sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo angolano entregou hoje as ossadas de 4 vítimas do 27 de maio de 1977, entre as quais os restos mortais de Nito Alves, o suposto líder de uma alegada tentativa de golpe de Estado. Nito Alves foi preso e desapareceu. Segundo as autoridades angolanas, as ossadas destas 4 pessoas encontravam-se junto de restos mortais de cerca de 20 outros indivíduos, estando ainda a decorrer o processo de análise genética para determinar o seu ADN. Milhares de pessoas desapareceram depois dos confrontos de 27 de maio de 1977 e o ministro da Justiça angolano adiantou também que já foram cadastrados outros lugares, a maioria na província de Luanda, para início dos trabalhos de identificação das vítimas. Na cerimónia de hoje, como seria de esperar, houve muita emoção. Familiares falaram em sentimentos de gratidão, mas também de tristeza. Koko Mukuta.
Yura Mesquita, filha de Arsênio Lourenço Mesquita, Sianuque, diz que
o sentimento é misto. É um bocado gratidão e um bocado tristeza. É um processo que vem com um ligeiro atraso, ligeiro vírgula, são 45 anos. Mas que nos traz tranquilidade, nos traz o que se nos pede, paz, reconciliação e, ao mesmo tempo, a sensação de orgulho, porque hoje nós vamos poder ter acesso ao que, de facto, o nosso pai prestou como serviço, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista militar.
Já Floribela Caetano, filha de Jacob João Caetano, mais conhecido por Monstro Imortal, conta quão difícil foram discriminadas nestes mais de 45 anos do desaparecimento do seu pai.
Eu sou filha de Jacob Caetano João, que é um Monstro Imortal. Mas vou ser sincera, estou sem palavras, só digo que só agradeço a Deus e a sua excelência, o Presidente da República, porque agora vou poder levantar a cabeça, porque não foi fácil durante esse tempo. Nós tínhamos que andar com a cabeça baixa, não, tínhamos praticamente que nos ocultar. Podíamos conversar, às vezes, com as pessoas, mas algo nenhum, nós tínhamos que nos abster, para não, porque quando se falasse de 27 de maio, sentia mal, éramos praticamente discriminadas. Mas agora Só tenho que agradecer.
Da parte do governo angolano, na voz do ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz.
Com este ato, não se pretende apagar da história os tristes acontecimentos do 27 de maio. Pretende-se, sim, cumprir um dever de justiça para com as famílias e prestar uma merecida homenagem aos que tombaram naquele conflito político, para que nos lembremos sempre desse passado e para que atos desta natureza nunca mais se repitam no nosso solo pátrio.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. As eleições aproximam-se e nessas eleições há acordo que a Comissão Nacional Eleitoral, o Tribunal Constitucional e os meios de informação pública são instituições de extrema importância para a credibilização do processo. O problema é que muitos não acreditam na idoneidade desses organismos e isso pode ter consequências para a credibilidade da votação. O Manuel José foi ouvir opiniões.
Sociologicamente falando, quisemos ouvir o especialista Heitor Simões sobre eventuais implicações da prestação destes três órgãos nos resultados finais das eleições. O sociólogo entende que estas instituições deviam funcionar como árbitros, só que no caso angolano, diz o especialista, agem como árbitro e julgador ao mesmo tempo. E assim, é impossível haver justiça eleitoral.
Por que é que eu vou organizar um processo eleitoral que me faça a perder? Isso não é longe. O Tribunal Constitucional, que valida os processos eleitorais, não é equidistante na análise dos processos eleitorais. É só nós analisarmos o grupo dos juízes que constituem esta grande instituição, a sua vinculação ao partido da situação. Nós temos uma Comissão Nacional Eleitoral, portanto, são os partidos que lá estão presentes, o que não devia ser. Deviam ser entidades neutras, ligadas às igrejas, da sociedade civil, não vinculadas a dimensão política da própria sociedade. Então isso cria esses problemas.
No que toca à comunicação social, Simões acredita que
têm dificuldades em passar, por exemplo, ideias de outros contendores. Não há uma certa igualdade nas oportunidades da luta eleitoral como seria desejável para um processo tão complexo como é o das eleições, que determina quem é que vai ficar no poder.
Outro especialista, no caso, jurista Adriano Kulimbala, entende que
nós temos um partido-Estado que quer controlar todas as instituições. E se houver a composição dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, muitas delas tiveram militância gritando ao partido. Isso faz com que muitas instituições sejam fragilizadas.
A imprensa é outra instituição que, no entender do jurista, desequilibra a balança na competição eleitoral em Angola.
A imprensa não pode tamutear a verdade. Esses órgãos, se não pautarem suas atuações naquilo que a lei diz, estão a comprometer o próprio processo, estão a incredibilizar o próprio processo, estão a fazer com que o cidadão não nutra confiança nas suas formas de atuação.
E é exatamente isto que não deve acontecer, segundo o jurista e deputado pelo partido no poder, João Pinto.
Nunca se discutiu, sobretudo em véspera de eleições, transmitir a cultura de paz para um país que quer desenvolver também. É preciso que todos nós, independentemente das nossas diferenças políticas, aceitemos que somos responsáveis e devemos cumprir a Constituição e a lei. E não criar suspeições, descrédito ou apelo à desordem ou ao caos.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Entretanto, em Malanje, onde esteve para um curso dado pela Embaixada Americana sobre a cobertura jornalística das eleições, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido, disse que há um código de deontologia profissional aprovado em 2019, mas admitiu que havia confusão sobre linha editorial de um meio de informação e o código de ética do jornalista.
As redações confundiam a linha editorial com o código de ética de deontologia profissional? Não, não é. A linha editorial é o posicionamento do órgão perante a sociedade, perante o público, não é? A deontologia profissional é o compromisso do jornalista com a profissão, que são coisas completamente diferentes. Nós, ao longo deste tempo, não tivemos um código de ética de deontologia profissional. Em 2004, houve uma tentativa de se ensaiar um código de ética e deontologia profissional, mas o código acabou por não ser aprovado.
Era Teixeira Cândido, do Sindicato de Jornalistas, a falar em Malanje. E como falámos de eleições, temos aqui uma declaração do presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Guilherme Silva, que chamou a atenção sobre as pressões que se exercem sobre os professores durante o período eleitoral. Ele falava à Rádio Católica Visão.
Agora que estamos dentro natural. Às vezes os professores são utilizados como marionetas, como eles dizem, porque são manipulados com convocatórias partidárias para fazerem parte de comícios. O professor, enquanto no exercício do magistério, enquanto professor, ele na escola é a partidário. Não fica bem quando um dado partido político emite convocatórias para os professores e alunos fazerem presente num dado comício. Isso é violar a Constituição e a lei. E quando falamos isso, às vezes há alguém que diz que não, essa questão devia ter sido dito no fórum próprio. Que fórum? Se não somos convidados para debatermos aquilo que são as questões do setor, bem como tem a ver com as políticas públicas.
Era Guilherme Silva, do Sindicato Nacional dos Professores, a falar à Rádio Católica Visão. E agora vamos para o Lobito. Está programada para sexta-feira uma vigília para protestar contra a falta de água na zona alta da cidade, falta de água que se registra já há duas semanas. A administração avisa que os participantes não devem estar próximo dos edifícios da administração. Os organizadores afirmam que pessoas têm estado a ser atropeladas quando buscam água e já houve mortes. João Marcos.
De acordo com o ativista cívico Hugo Calumbo, membro do Movimento para o Desenvolvimento Integral da Cidadania e Direitos Humanos, há registros de atropelamentos, até mortais, de homens e mulheres que percorrem quilómetros à procura da água.
Não conseguimos perceber o porquê da ausência deste líquido precioso. O que nos vai levar mesmo à realização dessa vigília é o fato de a administração municipal do Lobito ser arrogante até o momento e não vir a público, pelo menos, explicar as razões que estão na base disso. Nós temos mais de 5 pessoas que foram atropeladas aqui na zona do Lobito, zona alta, sobretudo. E eles têm conhecimento, porque nós denunciamos travessia com as banheiras d'água a mais de 1 quilômetro. As pessoas estão a ser atropeladas, quer por mototaxista, quer por automobilista. As pessoas têm de percorrer longas distâncias e comprar por cada banheira que contém 3 baldes de água, 300 kwanzas.
O jurista acrescenta que também a Polícia Nacional, enquanto garante da integridade física dos munícipes, já foi informada da vigília, a partir das 18 horas, nas mediações da administração municipal.
Os mesmos que puderem aparecer também farão a mesma coisa, com as suas velas, bajadas de brancos, que tenham vindo a receber comunicação, sendo as pessoas que já manifestaram o desejo de também aparecer, mas com a sua banheira de água, simbolizando o pedido da água ao senhor administrador. Sabemos que os agentes da ordem e tranquilidade pública hão de aparecer, com certeza, para garantir a nossa segurança nos termos da lei.
Numa nota em que desaconselha a vigília, a administração municipal do Lobito avisa que a lei não permite tal procedimento a menos de 100 metros das instituições públicas. A administração municipal do Lobito indica que já se encontra em execução o sistema de abastecimento de água para a zona alta, tal como, acrescenta o documento, tem sido difundido pelas autoridades. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada. Quando entrarmos na segunda meia hora da nossa programação, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América. Não esqueça que todas as sextas-feiras temos o nosso Saúde em Foco. Esta semana vamos ter connosco o Dr. Sérgio Massora. Ele é microbiólogo e do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, em Moçambique, portanto, e o tema a ser discutido vai ser a varíola do macaco. O Dr. Massora vai ajudar-nos a entender quais são as formas de transmissão, o tratamento, cura, prevenção e outras questões que tenha. Para participar, envie as suas perguntas, as suas dúvidas sobre esta questão para o nosso WhatsApp. O número é mais 1 202 251-9466. Ligue-se a nós às 15h30 de Cabo Verde, 16h30 da Guiné-Bissau e São Tomé, 17h30 de Angola, 18h30 de Moçambique. Isso na sexta-feira para o nosso Saúde em Foco. Vamos agora para o norte do país para falar de uma doença que está a crescer num município. Com efeito, o aumento de casos de doença do sono diagnosticados no Hospital Geral do Uíge preocupa as autoridades. Muniz Francisco. Estamos aqui com alguns problemas técnicos, aqui, portanto, a entrar em contacto com o nosso correspondente e não só. Portanto, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa para ver se conseguimos entrar em contacto com ele ou se podemos passar à página desportiva, mas de qualquer maneira parece que estamos com problemas. Antes de continuarmos, vamos ver, recapitular as principais notícias a esta hora. Forças ucranianas retiraram-se hoje para os arredores da cidade industrial de Severodonetsk, no leste do país, disse o governador regional. O governador, Seri Gaidai, disse que as forças ucranianas controlam agora apenas os arredores da cidade. O Ministério da Defesa ucraniano disse que as forças russas que combatem na cidade têm 10 vezes mais equipamento militar do que os seus defensores. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse hoje que as suas forças controlam agora 97% da província de Luhansk, uma das duas províncias que formam a região de Donbass, e que a Rússia quer ocupar. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ontem à noite que a defesa heroica dessa região continua e que a Rússia não tinha conseguido avanços nas últimas 24 horas. Esta avaliação foi repetida pelo Ministério da Defesa britânico, que diariamente publica avaliações do desenrolar da guerra. O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, disse que as suas forças capturaram as zonas residenciais da cidade de Severodonetsk. O governador de Luhansk confirmou que tropas russas controlam agora as zonas regionais industriais vizinhas. Shoigu disse que a Rússia controla agora também as cidades de Liman e Sviatoivsk e 15 outras cidades da região. Donbass inclui também a província de Donetsk e tem sido o principal objetivo da Rússia desde que a sua tentativa de tomar a capital ucraniana, Kiev, falhou. A Agência de Refugiados da ONU disse hoje que mais de 7 milhões de pessoas atravessaram a fronteira ucraniana para países vizinhos desde o começo da invasão russa. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, deslocou-se hoje à Turquia, onde o seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, disse ser possível alcançar-se um acordo apoiado pela ONU para a reabertura dos portos, de modo a permitir a exportação de cereais. Lavrov disse que compete à Ucrânia desminar a entrada dos portos. Um porta-voz do Kremlin disse que o bloqueio aos portos só pode acabar com o levantamento das sanções. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, teve ontem conversações telefónicas com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, a quem sublinhou que as sanções americanas à Rússia não impedem que bens agrícolas russos ou da Ucrânia sejam exportados, incluindo também fertilizantes. O porta-voz do Departamento de Estado afirmou que Blinken disse a Faki Mahamat que sanções não impedem também transações necessárias para essas exportações e sublinhou a necessidade de se garantir a passagem de todos os navios comerciais de e para portos ucranianos. Estamos aqui na Voz da América, estamos com dificuldades técnicas, parece que temos todo o sistema de computadores e mais congelados, pelo que estamos com algumas dificuldades em restabelecer, portanto, os nossos contactos e a nossa programação normal. De qualquer maneira, continuem aqui com a Voz da América, eu vou lendo as notícias a esta hora. Pelo menos 448 pessoas morreram em centros de tratamento para a má nutrição na Somália, desde o princípio do ano até abril, disse a agência Associated Press. O país faz face à pior seca das últimas 4 décadas e as autoridades deste país, Etiópia e Somália, estão agora a tomar medidas para tentar impedir a fome. A agência disse que muitas mortes estão a registar sem conhecimento das autoridades porque ocorrem em zonas pastoris remotas. O chefe da Organização de Ajuda Humanitária da ONU disse não haver dúvidas que milhares de pessoas já morreram. A Argélia suspendeu o seu tratado de amizade e cooperação com a Espanha, disseram os meios de informação estatais. Tem havido crescentes tensões entre os dois países devido a comentários feitos pelo governo espanhol sobre a situação no Saara Ocidental em tempos de colónia espanhola, mas hoje em dia disputada por Marrocos e a Frente Polisária, apoiada pela Argélia. O rei Filipe da Bélgica reafirmou os profundos arrependimentos pelo passado colonial brutal do país na República Democrática do Congo. O rei Filipe encontra-se na sua primeira visita oficial à antiga colónia, onde se estima que cerca de 10 milhões de pessoas morreram entre 1885 e 1908, depois do então rei Leopoldo II ter declarado o território como sua propriedade pessoal. Em 2020, o atual rei já tinha manifestado o seu pesar pelo sofrimento e humilhação infligido ao Congo durante os 75 anos de governação da Bélgica. Pelo menos 21 pessoas morreram e 47 outras ficaram...
Sem avançar o número de casos diagnosticados, o coordenador do programa de tripanosomiasis na província do Ija, Nonda João, que falava à imprensa local, avançou que as áreas da centralidade do Quilomoço, aldeia Maputa, Candombe Novo...
Esta é a Voz da América e, como podem ouvir, estamos com algumas dificuldades técnicas. Estou a tentar saber para onde vamos. Vamos para o Ija, onde parece que há uma doença que está a crescer no município e isso causa autoridades sanitárias. Muniz Francisco.
Casos diagnosticados, o coordenador do programa de tripanosomiasis na província do Ija, Nonda João, que falava à imprensa local, avançou que as áreas da centralidade do Quilomoço, aldeia Maputa, Candombe Novo, Quimpavita e Tange são as mais endémicas ao nível do município do Ija.
A nível da província, quando se fala da doença do sono, é um problema preocupante nesse momento porque temos grandes focos a nível do município do Ija, principalmente na área da centralidade, Quilomoço, área do Quimpavita, área de Matuta e a área do Candombe Novo e Tange. São os grandes focos que nesse momento estamos a receber doentes vindo dessas localidades. Através do rastreio que estamos a fazer no banco de urgência e o nosso laboratório, de salientar que as outras áreas de focos, por exemplo, o município de Quiteixe, Ambuila, Bembe, Songo, neste momento esperamos dos outros relatórios, mas brevemente vamos começar com um programa de rastreio. Isto poderemos ter uma pulsação em termos de casos na realidade, mas neste momento os doentes que temos são oriundos do município do Ija.
Nonda João lamentou a escassez das armadilhas da captura da mosca transmissora da doença de sono e de recursos humanos.
Na direção temos 100 armadilhas, mas é insuficiente, então a direção poderá enviar mais outras armadilhas. Vamos começar primeiro aqui no município do Uís e depois, se houver armadilha suficiente, então vamos distribuir para os outros municípios. Neste momento, o que nos preocupa mais é alargar a equipa, porque a equipa é muito insuficiente, e depois reativar os focos nos municípios para que possamos ter relatórios e informações concisas para podermos analisar e avaliar a dimensão dos casos que estamos a tratar.
Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Portanto, nós tivemos essas dificuldades técnicas aqui no nosso estúdio, por isso não vamos ter tempo de passar a página desportiva, mas os ouvintes que quiserem ouvir a página desportiva, continuem connosco na segunda meia hora. Vamos ter lá, portanto, as últimas do desporto. Hoje Moçambique está em ação, vamos falar um pouco disso. Portanto, continuem connosco, continuem com a Voz da América. There's no fixing your behavior. You were born like that, born like that, nah. My passion almost fading. I'm passing darkest days alone until we go. Someplace right by the sea. Been most said I'm a nigger. That's what you promised me. That you could keep a secret. Don't make a party. I know you'll never. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, quarta-feira, 8 de junho, ao microfone João Santa Rita. Vamos ver quais os principais títulos de hoje. A Rússia aperta controle no leste da Ucrânia. Centenas de pessoas morrem de fome na Somália. Analistas moçambicanos dizem que a eventual extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, mancha ainda mais a imagem do país. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, e também em São Tomé e Príncipe, portanto, com retransmissão local da Voz da América. Na internet, na nossa página Voa Português, pode acompanhar-nos no computador, telemóvel e tablet. Também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube em Voa Português. Se quiser comunicar connosco é muito fácil. Pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. A produção é de Daniel Brown. Mas para já vamos às notícias internacionais. Forças ucranianas retiraram-se hoje para os arredores da cidade industrial de Severodonetsk, no leste do país, disse o governador regional. O governador, Serhiy Gaidai, disse que as forças ucranianas controlam agora apenas os arredores da cidade. O Ministério da Defesa ucraniano disse que forças russas que combatem na cidade têm 10 vezes mais equipamento militar do que os seus defensores. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse hoje que as suas forças controlam agora 97% da província de Luhansk, uma das duas províncias que formam a região de Donbass e que a Rússia quer ocupar. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ontem à noite que a defesa heroica dessa região continua, mas que a Rússia não tinha conseguido avanços nas últimas 24 horas. O ministro russo disse que as suas forças capturaram as zonas residenciais da cidade de Severodonetsk, enquanto o governador de Luhansk confirmou que tropas russas controlam as zonas industriais vizinhas. O ministro russo Shoigu disse que a Rússia controla agora também as cidades de Liman e Sviatoisk e 15 outras cidades da região. Donbass inclui também a província de Donetsk e tem sido o principal objetivo da Rússia desde que a sua tentativa de tomar a capital ucraniana, Kiev, falhou. A Agência de Refugiados da ONU disse hoje que mais de 7 milhões de pessoas atravessaram as fronteiras da Ucrânia para países vizinhos desde o começo da invasão russa. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, deslocou-se hoje à Turquia, onde o seu homólogo turco Mevlet Cavusoglu disse ser possível alcançar-se um acordo apoiado pela ONU para a reabertura dos portos, de modo a permitir a exportação de cereais. Lavrov disse que compete à Ucrânia desminar a entrada dos portos. Um porta-voz do Kremlin disse que o bloqueio aos portos só pode acabar com o levantamento das sanções. O secretário de Estado americano, Tony Blinken, teve ontem conversações telefónicas com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, a quem sublinhou que as sanções americanas à Rússia não impedem que bens agrícolas russos ou da Ucrânia sejam exportados, incluindo também fertilizantes. Um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que Blinken disse a Faki Mahamat que as sanções não impedem também transações necessárias para essas exportações e sublinhou a necessidade de se garantir a passagem de todos os navios comerciais de e para portos ucranianos. Pelo menos 448 pessoas morreram em centros de tratamento para má nutrição na Somália desde o princípio do ano até ao final de abril, disse a agência Associated Press. O país faz face à pior seca das últimas 4 décadas e as autoridades deste país, Etiópia e Somália, estão agora a tomar medidas para tentar impedir a fome. A agência disse que muitas mortes estão a registar sem conhecimento das autoridades porque ocorrem em zonas pastoris remotas. O chefe da ajuda humanitária da ONU disse que não há dúvidas que milhares de pessoas já morreram na Somália. A Argélia suspendeu o seu tratado de amizade e cooperação com a Espanha, disseram os meios de informação estatais. Tem havido crescentes tensões entre os dois países devido a comentários feitos pelo governo espanhol sobre a situação no Saara Ocidental, em tempos colónia espanhola, mas hoje em dia disputada por Marrocos e a Frente Polisária, apoiada pela Argélia. O rei Filipe da Bélgica reafirmou os profundos arrependimentos pelo passado colonial brutal do país na República Democrática do Congo. O rei Filipe encontra-se na sua primeira visita oficial à antiga colónia, onde se estima que cerca de 10 milhões de pessoas morreram entre 1885 e 1908, depois do então rei Leopoldo II ter declarado o território como sua propriedade pessoal. Em 2020, o atual rei já se tinha manifestado o seu pesar pelo sofrimento e humilhação infligido ao Congo durante os 75 anos da governação da Bélgica. Como a Voz da América anunciou ontem, o Tribunal Constitucional da África do Sul não aceitou o pedido de revisão da decisão dos tribunais e do governo de extraditar para Moçambique Manuel Chang, antigo ministro da Informação, como solicitou a Procuradoria-Geral da República de Moçambique. Analistas em Maputo consideram agora que a eventual extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos vai afetar ainda mais a imagem de Moçambique, já de si bastante manchada pela questão das dívidas ocultas. Ramos Miguel.
O Tribunal Constitucional Sul-Africano chumbou o recurso de Moçambique para que Manuel Chang regresse ao país, mas para os entendidos de direito ainda existem algumas falhas de procedimentos a ter em conta antes que o antigo governante moçambicano fique pronto para ser extraditado para os Estados Unidos, nomeadamente o recurso pendente no Supremo Tribunal de Bloemfontein. Relativamente à controvérsia se Manuel Chang deve vir a Moçambique ou ir para os Estados Unidos, o analista Fernando Lima diz haver duas percepções diferentes, uma governamental partidária e a outra da opinião popular.
A opinião popular claramente acha que Manuel Chang deve ir aos Estados Unidos porque se pensa que haverá muito mais informação que poderá ser liberta nos Estados Unidos em relação à questão das dívidas ocultas e que o julgamento em Moçambique será muito mais condicionado. Chegando a este ponto, fica óbvio que para as autoridades do dia têm que fazer todos os seus esforços para que Manuel Chang venha a Moçambique.
E a pergunta que se faz é como é que fica a imagem de Moçambique com este novo desenvolvimento?
Moçambique saiu muito, muito afetado por todo o escândalo das dívidas ocultas, mas a extradição para os Estados Unidos não acontece só em Moçambique ou na África.
Para o analista Manuel Alves, Manuel Chang já devia ter seguido para os Estados Unidos há bastante tempo.
A imagem de Moçambique, quando ocorreu o processo todo, já estava beliscada. Neste momento, ao ritmo em que está o processo da candidatura de Moçambique a nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, acredito que não vai ter uma influência direta. Mas, no cômputo geral, a imagem de Moçambique verdadeiramente está beliscada, do ponto de vista de que não era a pretensão de Moçambique que Manuel Chang fosse responder a esse processo àquele nível.
No seu turno, a analista Estrela Charles saúda a atitude da justiça sul-africana.
Mostra a coerência que a justiça sul-africana tem em relação aos processos. Para nós, moçambicanos, é muito melhor que o Manuel Chang seja julgado nos Estados Unidos, porque é lá onde sabemos que provavelmente poderão sair mais detalhes em relação ao processo.
Em termos de imagem, Moçambique, como é que fica?
A imagem já estava, de certa forma, bem beliscada. Se calhar, até, pode ser uma oportunidade que nós temos de mostrarmos que estamos abertos para que esse processo seja julgado lá nos Estados Unidos, no sentido de Moçambique não tem nada a temer para que, em relação àquilo que pode ser revelado em termos de julgamento nos Estados Unidos. Eu acredito que, em termos de imagem, nós permanecemos ainda com uma imagem muito complicada em relação à nossa própria justiça e todos os outros aspectos.
Entretanto, uma fonte da Procuradoria-Geral da República de Moçambique, citada pela televisão pública TVM, disse que a instituição já foi notificada sobre a decisão do Tribunal Constitucional da África do Sul, sendo no entanto, dar por menores. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O governo de Moçambique e o Ruanda rubricaram um acordo que vai permitir a extradição de cidadãos ruandeses. Para a comunidade daquele país, residente em Moçambique, este entendimento vem aumentar o receio por atos de injustiça em vingança, alegadamente praticados pelo governo de Paul Kagame contra os seus opositores. Analistas ouvidos pela Voz da América dizem que este compromisso poderá também violar o direito constitucional internacional e as leis do país. Alfredo Júnior.
Sem gravar entrevistas, membros da Associação de Ruandeses em Moçambique dizem que este acordo veio reforçar o medo que têm de perseguição por parte do governo de Paul Kagame, que tem caçado seus opositores. Os mesmos recordam o assassinato do vice-presidente da Associação no ano passado, bem como de sequestros de um jornalista ruandês na ilha de Nyaka e que veio a aparecer em Kigali. Para o analista político Yassir Mohamed, este acordo é perturbador, tendo em conta os últimos acontecimentos envolvendo a comunidade ruandesa no país.
Não foi uma boa estratégia diplomática. Sabemos que o Ruanda assinou com Moçambique, na altura do presidente Chissano, um acordo de princípios e que é um acordo generalístico. E somente agora vai-se definindo os acordos em função das áreas de interesse. Mas em relação a este acordo de extradição, eu acho ser perturbador, porque Moçambique é reconhecido como um país de acolhimento, porque também foi acolhido na altura da luta de libertação. Sabemos também que Moçambique tem uma grande comunidade do Ruanda, uma comunidade que está bem enquadrada do ponto de vista de negócios, ou comércio e também na área educacional, e que tem sido perseguida pelo regime do Ruanda.
Por seu turno, o analista Wilker Dias diz que este acordo só beneficia ao Ruanda, que tem muitos cidadãos que fugiram daquele país após o genocídio.
Moçambique tem um grande número de cidadãos refugiados provenientes de Ruanda, fogem por questões meramente políticas, a maior parte deles, em que alguns deles até são acusados da prática do genocídio, ou supostamente são acusados da prática como um dos atores do genocídio ocorrido em Ruanda. Há anos atrás, o Ruanda já havia solicitado a existência de um acordo de extradição que, na altura, beneficiaria muito mais a eles do que propriamente aos moçambicanos.
Para estes analistas, a implementação deste acordo poderá violar alguns princípios internacionais.
Fica um bocadinho complicado para Moçambique assumir este compromisso, tendo em conta que, até do ponto de vista do direito constitucional e internacional, Moçambique não está autorizado a extraditar qualquer pessoa que seja, quando se apercebe que o castigo que essa pessoa irá ter no país de origem estará acima daquilo que seria a pena a ser aplicada em Moçambique.
Dias é da opinião que o acordo serve de moeda de troca pelo apoio que o governo de Kagame dá no combate ao terrorismo em Moçambique.
Porque o Ruanda esperava este acordo com Moçambique já há muito tempo. É só nós visitarmos aqueles que foram os encontros entre o Kagame e o Filipe Jacinto Nyusi. Fomos a ver em 2016, já havia-se falado de 12 supostos perpetradores do genocídio do Ruanda que estavam cá em solo pátrio. Há uma certa fragilidade que o país está a abrir, principalmente na preservação da questão dos direitos humanos.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E continuamos no Maputo. Há algumas semanas, o presidente Filipe Nyusi defendeu a necessidade de se rever a realização das eleições distritais, um compromisso assumido no acordo de paz assinado com a RENAM em 2018. A oposição já disse que não. William Mapote.
A RENAM, signatária do acordo que incorporou na Constituição da República a eleição de administradores distritais a partir de 2024, diz que a sugestão de Nyusi é simplesmente uma traição.
O partido RENAM, ao assinar os acordos de paz com o governo da República de Moçambique, fê-lo de boa fé. Assim, a RENAM apela ao presidente Filipe Nyusi que tudo seja feito para o cumprimento rigoroso dos acordos, tanto na letra como no espírito.
Era Simon Makuyan, chefe do Conselho de Jurisdição da RENAM, falando em conferência de imprensa em Maputo. Também em conferência de imprensa, o MDM, através do seu presidente, Lutero Simango, voltou a deixar clara a sua posição.
O presidente da República tinha a obrigação moral, por uma questão de ética, chamar o seu parceiro do acordo em que decidiram impor aos moçambicanos uma revisão pontual da Constituição, sem nos engajar, para dizer ao seu parceiro de que a situação agora é esta. Infelizmente, isto não aconteceu.
Para Frelimo, o desafio lançado por Nyusi deve ser levado a sério, porque o acordo que determinou a eleição de administradores em 2024 foi forçado pela RENAM. Feliz Silvia é o porta-voz do grupo parlamentar da Frelimo.
Porque nós já aprovamos a Constituição numa altura em que a RENAM estava a matar pessoas. E nós aprovamos a Constituição condicionados, com a chantagem da RENAM. Aprovamos a Constituição porque, na verdade, nós queremos, todo moçambicano quer a paz.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Ainda em Moçambique, mas agora para Norte, o governador da província nortenha de Cabo Delgado, Valige Tawabo, dispensou nesta quarta-feira 6 viaturas para transportar dezenas de deslocados que fugiram de ataques terroristas em Ancoabe e que viviam ao relento ou nas bermas da estrada em Metoro, a sul do distrito. Pelo menos 760 famílias chegaram a Pemba, a capital provincial, até ontem, provenientes da aldeia Nanduli, fustigada no domingo pelo ataque de Ancoabe. André Batista tem a reportagem.
Governante, que escalou o distrito 3 dias depois do primeiro ataque a Ancoabe e que provocou 4 mortos, um por decapitação, encorajou a população das aldeias não atingidas a regressar às origens como forma de não agravar a crise humanitária já vivida em Cabo Delgado.
Então, a esta população que está aqui é sim deslocada por questões de segurança, mas as suas aldeias não foram intervencionadas em termos de ataque dos terroristas. Então, a este nós queremos apelar para que se façam presente nas suas aldeias, porque a nossa força está próxima em todas aquelas aldeias.
De Varista Wabo, num breve encontro com os deslocados em Metoro, o governador de Cabo Delgado disse que o governo não está a ignorar o avanço do grupo terrorista para os distritos tidos como seguros e garantiu que a segurança das aldeias foi reforçada, mas voltou a lançar um vigoroso apelo à população a ser vigilante e denunciante, considerando ser esta a forma mais eficaz para ganhar o terrorismo. Um dos deslocados, Fernando Binassi, andou a pé, com crianças, 27 quilômetros de Ancoabe para Metoro e viveu ao relento durante 3 dias sem poder se alimentar por falta de dinheiro e ajuda humanitária para os novos deslocados. A disponibilização das viaturas pelo governador é um alívio para a sua família alargada e é uma esperança de regresso à normalidade, mas mantém o receio da sua aldeia ser escalada pelos terroristas na nova onda de ataques do grupo ligado ao Estado Islâmico.
Medo ainda não acabou, se bem que o nosso governo já está a incentivar para nós podermos voltar para casa. Acho que ele já criou mecanismos de defesa. Não é possível ele falar isso sem confiar alguma coisa.
André Batista, para a Voz da América.
O governo de São Tomé demitiu o Conselho de Administração da Empresa Nacional dos Portos, ENAPORT, após a acusação dos trabalhadores sobre atos de corrupção e má gestão na instituição que gera os dois portos do país. A exigência da demissão foi dos trabalhadores e do sindicato. O Oscar Medeiros traz-nos os últimos detalhes e aborda com um analista político esta decisão do governo em ano eleitoral.
Segundo o líder sindical da ENAPOR, Adelino Silva, a nova equipa de coordenação da empresa que gere os portos de São Tomé e Príncipe integra um representante dos trabalhadores e 2 membros da direção dimissionária.
E neste momento temos uma nova equipa de coordenação que vai fazer a coordenação do porto, se calhar até o fim do mandato. Nós temos um representante direto dos trabalhadores, onde fará parte de todas as reuniões de conselho da direção, mesmo a nível do ministério, para que as coisas todas estejam com transparência possível.
Os trabalhadores já retomaram as operações de carga e descarga dos navios depois de alguns dias de paralisação que culminaram com a demissão da administração liderada por Manuel Diogo Nascimento, acusada de atos de corrupção e má gestão. Para o analista Liberato Muniz, os protestos na ENAPOR tinham objetivos políticos face ao período eleitoral que se vive no país.
Quando se vê a resolução em que só o diretor foi colocado fora da equipa, não faz sentido, porque toda a equipa devia assumir e devia se responsabilizar. E o que nós verificamos é que tanto o diretor financeiro como o diretor técnico, que também terão responsabilidades na gestão da NOSA de certeza, continuam e só o diretor, que é do partido UDD, é que é colocado fora do ar. E nesse sentido eu acho que não faz sentido. Se existem erros, eles devem ser assumidos por toda a equipa, por toda a direção. Então eu acho que essa greve é uma greve política, é uma greve interesseira e não é uma greve que estrutura o país.
Há cerca de 3 meses das eleições legislativas, autárquicas e regionais, São Tomé e Príncipe têm registrado uma onda de greve em vários setores da administração pública. Oscar Rondeiros, para a Voz da América.
A vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou um pacote de 3.200 milhões de dólares para a América Central, isto no início da Cimeira das Américas, que decorre em Los Angeles. Álvaro Lugier de Andrade.
Numa reunião com executivos de negócios e empresárias, Kamala Harris disse que o esforço de ajuda visa mulheres através da expansão do serviço de internet e dos sistemas de pagamento digital, entre outras medidas na Guatemala, Honduras e El Salvador. Ela falou ontem, antes do presidente Joe Biden abrir formalmente a cimeira hoje.
A forward-looking vision.
Uma visão voltada para o futuro, para a região, requer a compreensão de que as mulheres são impulsionadoras do crescimento económico.
Mas esta cimeira de chefes de Estado do hemisfério ocidental está envolvida em controvérsia. O anfitrião, Estados Unidos, excluiu Cuba, Nicarágua e Venezuela por considerar que é uma reunião de governos democráticos. Em represália, o presidente do México não compareceu juntamente com vários outros líderes da região. Numa coluna de jornal na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, acusou os Estados Unidos de um duplo padrão, dizendo que se envolve com líderes não democráticos quando quer. Mas ele acrescentou a repórteres que os dois governos mantêm um bom relacionamento.
Eu
diria que a nossa relação bilateral com os Estados Unidos é muito boa, é muito vasta, e é uma relação em que temos áreas claras. O presidente Andrés López Obrador recebeu um convite do presidente Joe Biden para visitar Washington em julho, disse o chefe da diplomacia mexicana. Nessa reunião, ele diz que os dois presidentes discutirão temas de interesse mútuo, incluindo a migração. Este é um problema que Kamala Harris foi encarregada de resolver. Ela fez duas viagens curtas à América Latina. Isso é bom, diz Gaspar Rivera Salgado, diretor do Centro de Estudos Mexicanos da UCLA. Mas é preciso mais engajamento.
Action and activity in that way. So I think this summit,
precisamos de uma ação mais direta neste sentido. Então, creio que a cimeira pode ser o começo. Pode ser o começo de uma mudança de prioridades nas Américas. Os governos recentes dos Estados Unidos não deram atenção suficiente à América Latina, de acordo com Patrick Duddy, ex-embaixador americano na Venezuela, que falou com a Voz da América pelo Skype. Na verdade, começou no governo Obama, mas muito mais do ponto de vista oral do governo Trump, quando os dirigentes americanos começaram a reavaliar publicamente qual deveria ser o nosso papel no mundo. E então, a América Latina muitas vezes foi deixada de fora. O antigo embaixador acrescentou que, apesar das controvérsias, esta cimeira oferece ao governo Joe Biden uma oportunidade para reverter esta situação.
Ao mesmo tempo que o mundo ocidental critica a Rússia pela invasão da Ucrânia, o Zimbábue acolheu este mês o terceiro mais alto responsável russo, Ana Guedes.
Durante uma visita ao Zimbábue na semana passada, Valentina Ivanova Matvienko, presidente do Conselho da Federação da Rússia, disse que Moscou viria melhorar as relações comerciais entre os dois países, dado que o Ocidente estava a evitá-los. Alexandra Rosero, que dirige os estudos de relações internacionais na Universidade Africana do Zimbábue, diz que os laços da nação com a Rússia são tanto ideológicos como históricos. Ele diz que a relação remonta ao momento em que a Rússia forneceu armas ao partido agora governante, a ZANU-PF, que lutou pela independência do Zimbábue no final dos anos 70. Mais tarde, a Rússia vetou a proposta de sanções da ONU ao Zimbábue em 2008, quando o presidente Robert Mugabe ganhou a reeleição através de fraude eleitoral e intimidação.
And given the realities, Zimbabwe is perceived as a pariah state.
É um dado que o Zimbábue é visto como um estado pária, é visto como um ponto avançado da tirania pela comunidade internacional ocidental, pelos Estados Unidos, que se encontra atualmente numa relação antagónica com a Rússia, pelo que histórica e ideologicamente o Zimbábue estará mais inclinado para a Rússia e a China do que para a comunidade internacional ocidental.
O comentador político independente em Guinea, do Harare Rejoice, diz que a Rússia tem interesse nos minerais do Zimbábue, tais como o ouro e a platina.
Isto para não mencionar os acordos e relações comerciais que foram estabelecidos nas últimas duas décadas. Portanto, não é realista esperar qualquer mudança drástica de qualquer política entre o Zimbábue e a Rússia com base na guerra da Ucrânia. É importante condenar as invasões de qualquer país, mas infelizmente a política internacional também funciona em termos de interesses próprios e de autopreservação.
O Zimbábue depende da Rússia e da Ucrânia para cerca de 65% do seu trigo importado. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o preço do pão e da farinha no país aumentou drasticamente, uma vez que foram interrompidas as exportações da zona de guerra. Tafadazwa Muzarara é o presidente da Associação de Moagem do Zimbábue, que é responsável pela importação de cereais.
Fomos afetados. Estamos a trabalhar com o governo para trazer mais trigo. Precisamos dele o mais depressa possível. Os preços das mercadorias estão a subir. Alguns dos nossos produtos de trigo, como o pão, estão a subir.
Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin disse que considerava a África amigável e que faria esforços para assegurar que os bens em falta chegassem ao continente. Isso seria certamente uma boa notícia para países como o Zimbábue, que mesmo nos melhores tempos, luta para alimentar a sua população.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com os jogos de qualificação para a Copa Africana das Nações, o CAN 2023. E hoje Moçambique está em ação. Mambas têm pela frente o Benin, os Esquilos, num jogo do grupo Ela. Moçambique, recorde-se, empatou o primeiro jogo com o Ruanda. O Benin perdeu com o Senegal. Jogo, portanto, importante para as duas equipas. Chiquinho Kondo, treinador dos Mambas, disse que, teoricamente, os Esquilos são a melhor equipa, pelo que Moçambique tem que, citamos, ter calma e humildade. Nós dizemos que os Mambas vão ter também que apurar o veneno. Neste grupo, ontem, o Senegal, o atual campeão africano, bateu o Ruanda por 1-0, graças a um golo de penalti no 8º minuto de desconto. É verdade. Senegal tem agora 2 jogos, 2 vitórias. Ruanda só tem 1 ponto, os mesmos que Moçambique, mas mais 1 jogo, portanto. Na Europa, hoje temos jogos da Liga das Nações e vejam isto, a Ucrânia, que jogou no domingo contra o país de Gales para o Mundial, está de novo em ação hoje, agora contra a Irlanda. O país de Gales também está em ação contra a Holanda. Ontem, no grande jogo do dia, a Alemanha, Mannschaft e Inglaterra empataram 1 golo. O golo de Inglaterra foi de penalti a 2 minutos do fim. Penalti controverso. Isso, um jogo do grupo 3, onde Itália ontem bateu a Hungria e comanda com 4 pontos, seguido da Hungria com 3, Alemanha com 2, Inglaterra só tem 1. Hoje, um grande jogo a prestarem atenção, Bélgica-Polónia do grupo 4, a prestarem atenção porque no primeiro jogo deste grupo, a Bélgica, um dos favoritos do torneio, uma das seleções, em teoria, mais fortes do mundo, nesse primeiro jogo apanhou uma sova da Holanda 4-1. Polónia ganhou ao País de Gales por 2-1. Amanhã, há mais. E agora vamos falar de futebol, dinheiro e alegada corrupção. Os antigos presidentes da FIFA e da UEFA, Joseph Blatter e Michel Platini, respectivamente, começaram a ser julgados num tribunal de Bellinzona, na Suíça, por suspeita de fraude, gestão danosa, abuso de confiança, falsificação de documentos. O julgamento de Blatter, que liderou a FIFA entre 1998 e 2015 e que tem agora 86 anos, e Platini, presidente da UEFA, entre 2007 e 2016, que foi também uma estrela da seleção francesa de futebol e dos Juventus, tem agora 66 anos, pois o julgamento deverá decorrer até 22 de junho, sendo a sentença esperada até 8 de julho. Blatter e Platini são suspeitos de terem combinado o pagamento ilícito de 2 milhões de francos suíços, 1 milhão 800 mil euros por parte da FIFA ao então dirigente máximo da UEFA. Amigos, amigos, negócios em comum, pelos vistos. E pronto, ouvintes, estamos a chegar ao fim desta segunda meia hora da Voz da América. Vem aí a terceira meia hora. Os ouvintes continuem connosco, temos à nossa frente mais programação muito interessante. Continuo com a Voz da América.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta quarta-feira, 8 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e do tablet estamos em voaportugues.com na nossa página e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp disponível. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Leo Sahilo. Títulos desta emissão: Rússia aperta controlo na parte leste da Ucrânia com forças de Kiev em retirada. Na Somália, mais de 400 pessoas morrem de fome. Moçambique vai a votos amanhã para ser membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Quarta-feira é dia da agenda africana. Mais à frente vamos falar sobre a eleição amanhã de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, caso for eleito, como espera o governo de Maputo, quais serão os desafios nos próximos 2 anos. Mas vamos começar em São Tomé e Príncipe, onde o governo demitiu o Conselho de Administração da Empresa Nacional dos Portos após a acusação dos trabalhadores sobre atos de corrupção e má gestão da atual direção. A exigência da demissão foi dos trabalhadores, que estavam em greve desde quinta-feira. Óscar Medeiros traz os últimos detalhes e aborda com o analista político esta decisão do governo em ano eleitoral.
Segundo o líder sindical da Enapor, Adelino Silva, a nova equipa de coordenação da empresa que gere os portos de São Tomé e Príncipe integra um representante dos trabalhadores e 2 membros da direção dimissionária.
E neste momento temos uma nova equipa de coordenação que vai fazer a coordenação do porto, se calhar até o fim do mandato. E nós temos um representante direto dos trabalhadores, onde fará parte de todas as reuniões de conselho da direção, mesmo a nível do ministério, para que as coisas todas estejam com transparência possível.
Os trabalhadores já retomaram as operações de carga e descarga dos navios depois de alguns dias de paralisação que culminaram com a demissão da administração liderada por Manuel Diogo Nascimento, acusada de atos de corrupção e má gestão. Para o analista Liberato Muniz, os protestos na Enapor tinham objetivos políticos face ao período eleitoral que se vive no país.
Quando se vê a resolução em que só o diretor foi colocado fora da equipa, não faz sentido, porque toda a equipa devia assumir e devia se responsabilizar. E o que nós verificamos é que tanto o diretor financeiro como o diretor técnico, que também terão responsabilidades na gestão da NOSA, de certeza, continuam, e só o diretor, que é do partido UDD, é que é colocado fora do ar. E nesse sentido eu acho que não faz sentido. Se existem erros, eles devem se assumir por toda a equipa, por toda a direção. Então eu acho que essa greve é uma greve política, é uma greve interesseira e não é uma greve que estrutura o país.
Há cerca de 3 meses das eleições legislativas, autárquicas e regionais, São Tomé e Príncipe têm registado uma onda de greve em vários setores da administração pública. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América, um tema, um assunto de interesse para o continente africano. Hoje analisaremos os desafios de Moçambique, caso for eleito nesta semana membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Maputo está confiante que irá ser eleito, ganhando-se um lugar reservado ao continente africano. A União Africana, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, os Países Africanos de Língua Portuguesa e também a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, já garantiram que dão apoio a Maputo. O Governo acredita que este é um momento importante para assumir um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro não permanente já a partir de janeiro do próximo ano e durante um mandato de 2 anos. Nesta edição, falamos com Mohamed Yassine, especialista em relações internacionais, antigo deputado e membro sénior da RENAMO, e também com Edna Rachel Sidumo, investigadora da Christian Michelsen Institute da Noruega, especialista em paz e conflitos. O Amanjo Miguel começou por falar com Edna Rachel Sidumo e a pergunta foi se Moçambique tem possibilidades de ser eleito e os desafios que vai ter como membro não permanente do Conselho de Segurança Internacional.
Bom, sendo único representante do continente africano e tendo tido o endosso da União Africana e também de tantos outros países que prefazem um pouco mais do que 150, penso que são muito mais do que altas as probabilidades, até porque se Moçambique não passa nesta votação, significa que a África fica sem nenhum representante, o que representaria um grande desfalque aquilo que se tem pensado sobre a necessidade de rotatividade e até de representatividade ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, eu penso que, na verdade, esta é uma votação que quer apenas endossar e confirmar Moçambique como representante de África no Conselho de Segurança.
Passando para este posto, que não é a primeira vez que um país do continente africano ocupa, o que é que, de facto, é ser membro do Conselho de Segurança não permanente?
Bom, é muito importante percebermos que o Conselho de Segurança é o órgão mais importante das Nações Unidas. É o órgão que emite as decisões de caráter obrigatório, de cumprimento obrigatório para todos os países. Então, é onde toda a arquitetura, todo o pensamento, todas as resoluções, a arquitetura, não é? de paz e segurança no mundo, em particular de paz e segurança no mundo, é pensado. Então, ter países africanos, ou pelo menos ter países em regime de rotatividade, acaba criando um maior espaço de discussão e até de entendimento da lógica sobre como é que são tratadas várias questões. Durante muito tempo, o Conselho de Segurança sempre foi composto pelos 5 maiores países, que um pouco por causa da sua capacidade e também por causa do seu veto, da possibilidade de uso do veto, foram diluindo as discussões a questões mais ideológicas ou a questões ligadas aos seus próprios interesses. É verdade que os membros não permanentes do Conselho de Segurança não têm esta capacidade de veto, mas elas participam do processo de criação de consensos, que obviamente nem sempre são possíveis, até porque os consensos devem ser criados a nível dos 5 membros permanentes e não necessariamente a nível dos outros. Mas, por exemplo, a obrigatoriedade de ter 9 votos, por exemplo, ao nível do Conselho de Segurança para aprovação de uma resolução, faz com que haja ali para os outros membros não permanentes um nível de lobby, um nível de investigação que é extremamente importante para países africanos, que é extremamente importante para os outros países que não fazem parte do Conselho de Segurança. Então, as questões de manutenção de paz e segurança internacionais, as questões do tipo de medidas coletivas que podem ser tomadas no nível internacional para reprimir atos de agressão ou de ruptura de paz, são discutidas num fórum muito maior. Obviamente que há uma grande discussão sobre eficácia desta presença de membros não permanentes quando eles não podem por si só tomar decisões, ou quando podendo tomar decisões, os 5 membros permanentes podem vetar. Essa é uma outra discussão, mas ela abre a questão da votação para membros não permanentes, ela abre espaço para que outros países possam entender a dinâmica de funcionamento de lobby, até de discussão das questões de segurança internacionais.
E estando lá já no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde estão os especialistas em todas as áreas no que as relações internacionais diz respeito, que desafios se levantam para Moçambique, que tem missões para já muito pequenas?
Bom, eu penso que o maior desafio é a questão dos recursos humanos. Quem conhece o funcionamento especialmente do Conselho de Segurança, que é extremamente especializado, pode ser que isso seja um pequeno constrangimento, mas mais do que especializado, até porque Moçambique tem vários especialistas, é a dinâmica de funcionamento do Conselho de Segurança. Ela exige muito mais investimento dos países. A maior parte dos países que são membros não permanentes das Nações Unidas são países com algum nível de pujança econômica, que são a Noruega, por exemplo, muitas vezes a Dinamarca e tantos outros países. São países que têm alguma pujança econômica que lhes permitem ter um maior espaço de manobra para investir, não só na permanência desses especialistas ao nível da sede, por muito mais tempo e dentro de todas as discussões globais, mas também são aqueles que, podendo investir financeiramente, também o podem fazer a nível dos recursos humanos. O maior desafio que a mim me aparece, caso se confirme realmente, tal como todos nós esperamos, esta votação, é que Moçambique tenha que fazer um investimento um pouco acima da média, principalmente considerando que as nossas missões, até mesmo nos Estados Unidos, onde está a sede das Nações Unidas, não são tão grandes como se poderia imaginar. Então, este é um duplicar de esforços que, em teoria, e na minha opinião, vale a pena, mas é um duplicar de esforços que é preciso considerar, não só a nível financeiro, mas também ao nível de recursos humanos.
Para terminar, esta presença, eventual presença no Conselho de Segurança, pode abrir portas para a diplomacia moçambicana, para mais visibilidade noutros campos que não apenas este?
Eu penso que sim. A posição, por exemplo, de neutralidade de Moçambique relativamente ao conflito ucraniano-russo é uma também oportunidade para que Moçambique recomende um plano de diálogo para a paz, que é também uma das responsabilidades das Nações Unidas. Então, Moçambique tem uma cultura de paz, é verdade, tem outros desafios ao nível de consolidação de paz, ao nível até de negociação, tem uma experiência larga nessa matéria, mas Moçambique, num conflito global como o que estamos a ter, onde as partes tendem a tomar posições extremadas umas às outras, temos o Ocidente no geral um pouco a favor da Ucrânia, e depois temos outros países, de certa forma, num mar de neutralidade e outros com posição. Eu penso que Moçambique pode, neste momento, usar um pouco da sua experiência, até mesmo num contexto de guerra fria que nós tivemos, até com o presidente Samora Machel, para tentar recomendar um plano de diálogo para a paz. Nós já tivemos a ruptura da paz, no caso ucraniano, e penso que a solução que se espera nos próximos tempos é que haja um plano de diálogo, é que haja um plano de como é que restabelecemos todos, ao nível global, a paz entre a Ucrânia e a Rússia e, por consequência, entre o mundo todo. E penso que Moçambique tem esta oportunidade. Depois temos a questão do extremismo violento. Moçambique é novo nessas matérias de lidar com o extremismo violento, mas as Nações Unidas, em particular o Conselho de Segurança, tem uma vasta experiência, não só na aprovação de resoluções de contra-terrorismo, mas também na aprovação, não é, de vários documentos que sempre guiaram a forma como o terrorismo, o contra-terrorismo, o extremismo violento e os processos de radicalização foram sendo tratados ao longo do tempo. E Moçambique tem a oportunidade, né, de estar dentro de todas estas discussões e ver quais são as melhores experiências que podem ser úteis para o contexto em que o país está a viver agora.
Egna Rachel Sidumo, investigadora do Christian Michelsen Institute na Noruega, especialista em paz e conflitos, aqui em conversa com Amancio Miguel, que também entrevistou Mohamed Yassine, especialista em relações internacionais, ex-deputado e membro sénior da RENAM, sobre a presença de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Moçambique aqui tem o positivo do continente africano. Isto é muito bom. Recordar que no passado já tivemos países do continente africano que estiveram no Conselho de Segurança numa altura de dificuldade de gestão de conflitos africanos, especialmente, por exemplo, a África do Sul, que esteve na altura da invasão à Líbia e que teve uma posição um pouco. Por outro lado, Moçambique está a passar por um período de insurgência ou terrorismo em Cabo Delgado que requer a atenção do mundo. O que significa que, de certa forma, irá advogar para uma causa própria e também servir de ponte para aqueles países que têm considerados de terceiro mundo, mas que têm causas que merecem atenção por parte das Nações Unidas. Então, olhei isto como uma ousadia africana, uma ousadia do país, e que espero que já amanhã seja votado positivamente.
Isto poderá resultar de um crescimento da União Africana em apresentar um único candidato ou, por outro lado, um mérito que tem que ser dado à diplomacia moçambicana, que durante 2 anos fez este bloco de lobby para conseguir ser o candidato único do continente?
Olha, eu penso que a União Africana tem pontos que jogam com uma racionalidade continental. E esta é uma delas. Se for a ver, a Moçambique foi o único país recentemente que, devido à situação da insurgência, pediu o apoio regional, pediu o apoio da União Africana e pediu o apoio internacional, o que significa que reconhece a sua fragilidade e deve ser apoiado também no momento que quer um apoio diplomático. Por outro lado, acho que porque a possibilidade de ter outros candidatos a nível da África, candidatos com relevo internacional, deixaram de existir. Moçambique tem até uma participação económica mundial, cujo o papel de Moçambique vira um contexto económico mundial. Isto devido à existência do gás e na dimensão que Moçambique tem. Então, de um lado, há interesse também por parte da União Africana em ver Moçambique sentar nos ciclos de decisão mundial, neste caso, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, apesar de não ter poder de veto, de facto, mas só a presença deste país de língua oficial portuguesa, que passou a ter relevância continental, também mereceu atenção exclusiva por parte da União Africana.
Que ganhos é que o continente africano, aliás, também os africanos, depositam em Moçambique que possam resultar desta presença no Conselho de Segurança, que não é a primeira vez que um país africano, afinal, está lá presente?
Olha, Moçambique passou da diplomacia silenciosa para uma diplomacia aberta, uma diplomacia de ruído. Se for a ver, por exemplo, as últimas aparições do Presidente da República, as visitas que fez, por exemplo, à Ugana, à Guiné Equatorial, ao Uganda, pode ser percebido como um contrassenso, na medida em que, por um lado, visita um colosso na história da Revolução Africana, que é o Ghana, e, por outro lado, visita estados considerados semi-ditatoriais. Mas há aqui o ruído de Moçambique no sentido de que Moçambique já está na ribalta, do ponto de vista de conhecimento mundial. Primeiro, pela descoberta de gás, e segundo, ganhou relevância pelo conflito da insurgência, apesar de ser uma relevância do ponto de vista negativo. Mas o que é que Moçambique pode contribuir? Moçambique pode contribuir na medida em que as experiências que tem, sejam elas negativas, servem de exemplo para outros estados. Segundo, Moçambique pode contribuir na medida em que, quando estiver a falar sobre a exigência da participação continental dos grandes ciclos de decisão mundial, esta é, por exemplo, uma das exigências que o continente africano faz em relação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, em não ter nenhum assento lá, está percebido que Moçambique pode fazer esse barulho depois da África do Sul ter fracassado na altura de Jacob Zuma e da ministra Dlamini. Eu penso que Moçambique deverá confirmar para os países que irão apoiá-lo o que diz que ser capaz de fazer. E isto é preciso. Nós podemos perceber recentemente, quando ontem, antes de ontem, Moçambique reuniu com os representantes da China, da Rússia e da França em separado, sabendo que a Rússia e a França estão em posições totalmente diagonais em relação ao que está acontecendo na Ucrânia. E a imparcialidade que Moçambique tomou em relação ao conflito, que é considerado a janela do conflito mundial ou a porta para a Terceira Guerra Mundial. Então, eu penso que Moçambique, se conseguir manter a sua posição até depois da eleição, então poderá trazer alguma diferença.
Esta questão do marketing todo foi feito, o lobby que foi feito, pode criar escola para Moçambique, e quer parecer que Moçambique, quando quer, faz campanha para causas que têm interesse nelas e noutras nem tanto.
Eu não vejo o marketing de Moçambique que tenha sido fundamental para essa indicação, por dois motivos. É que o melhor marketing que um país pode fazer é através da sua cultura. E Moçambique teve uma posição muito fraca do ponto de vista cultural para que esta indicação possa ter efeito. E segundo, a diplomacia moçambicana a nível da África, se for ver, de Quênia para frente, Moçambique não tem nenhum embaixador. O que significa que na maior parte dos países do continente, Moçambique não tem nenhuma representação. O que isto poderia dificultar a sua indicação. Por outro lado, nos países da Ásia, onde tem países de relevo, por exemplo, a Turquia, Moçambique não tem nenhuma embaixada. O que significa que a representação diplomática de Moçambique não foi fundamental, no meu entender, para a indicação de Moçambique. O que está a faltar é qualidade dos países africanos e disponibilidade dos outros a concorrer para este lugar, o que dá espaço para Moçambique sentir-se um bocadinho mais seguro.
Moçambique, a ter este lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, poderá ajudar o continente africano e outros, de modo a que vença aquela antiga batalha de ter um lugar permanente ou não?
Ter um lugar permanente de um país africano no Conselho de Segurança, ou até com poder de veto, terá que haver com uma reformulação das próprias Nações Unidas. Eu sou defensor de uma reformulação do papel das Nações Unidas, primeiro, e segundo, o formato intra-administrativo das Nações Unidas também tem que mudar. O modelo da Segunda Guerra Mundial, que foi fundamental para a formulação das Nações Unidas, hoje em dia, com o avanço dos países, possa ser diferente. E dar dois exemplos claros. Por exemplo, não faz sentido que a Alemanha, hoje em dia, sendo a maior potência econômica europeia, não faça parte dos países das Nações Unidas como direito a veto. Porque joga um papel fundamental. Não faz sentido que o desenvolvimento tecnológico do Japão, hoje em dia, não deia assento nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança. Como não faz sentido que o continente africano, todo ele, não tenha representantes permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Daí que eu acho que só uma reformulação, uma reestruturação das Nações Unidas é que pode permitir com que a África possa ser levada com consideração que merece. Mas também é preciso dizer que a África já começou a dar sinais de não aceitar ser comandada sempre que os outros continentes querem. Nós vimos isso, por exemplo, a posição africana em relação ao Tribunal Penal Internacional.
Mohamed Yassine, especialista em relações internacionais, ex-deputado e membro sénior da RENAMO, e Egna Rachel Sidumo, investigadora da Christian Michelsen Institute na Noruega, especialista em paz e conflitos, foram os convidados desta edição da Agenda Africana. Eles falaram com o Amancio Miguel sobre a candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, eleição, acontece nesta semana. Até à próxima semana e mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta quarta-feira, 8 de junho. De todos se despedem, Léo Sahilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Nos últimos 5 anos, o número de pessoas que vivem em insegurança alimentar aguda aumentou de 108 milhões de pessoas para 161 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso foi antes da invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia, que pode levar outros 400 milhões de pessoas em todo o mundo à pobreza extrema e à insegurança alimentar, afirmou o secretário de Estado americano Antony Blinken. Alguns tentaram responsabilizar as sanções impostas à Federação Russa pelos Estados Unidos e muitos outros países pelo agravamento desta crise. Disse, isto é falso. Quando impusemos sanções à Rússia para acabar com a guerra o mais rapidamente possível, criamos deliberada e cuidadosamente exceções para produtos agrícolas e fertilizantes. Estamos a trabalhar todos os dias para obter dos países qualquer informação ou assistência necessária para garantir que as sanções não impeçam que alimentos ou fertilizantes saiam da Ucrânia, Rússia ou de qualquer outro lugar, afirmou o secretário do Estado. Ao intervir numa reunião ministerial no final de maio sobre insegurança alimentar global, o secretário Antony Blinken sugeriu um processo de 4 etapas para enfrentar a crise. Primeira, precisamos que os países avancem com novas contribuições substanciais para preencher lacunas enfrentadas por organizações e agências humanitárias que lutam contra a insegurança alimentar e que forçam grupos humanitários a fazer decisões dolorosas sobre quando e onde cortar a assistência que salva vidas, disse. Liderando pelo exemplo, os Estados Unidos adicionarão mais 215 milhões de dólares em assistência alimentar de emergência aos 2,3 bilhões de dólares que já fornecemos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em segundo lugar, devemos abordar a escassez global de fertilizantes. Consideremos a África, onde o custo de fertilizantes já quadruplicou desde o início da pandemia e disparou ainda mais desde a invasão russa da Ucrânia. Uma forma de resolver esse problema é criar incentivos para que os países produzam mais fertilizantes, como os Estados Unidos estão a fazer, comprometendo 500 milhões de dólares para aumentar a produção no país, afirmou o secretário de Estado, Antony Blinken. Em terceiro lugar, devemos aumentar os investimentos em capacidade agrícola e resiliência. Os Estados Unidos vão investir 5 mil milhões de dólares nos próximos 5 anos. Quarto, acreditamos que temos que ajudar as populações pobres e vulneráveis e suportar o impacto colossal desta crise, afirmou Antony Blinken. E finalmente, devemos assumir o risco adicional de plantar significativamente mais. Se tomarmos todas essas medidas, enfrentaremos essa crise. Ajudaremos a evitar outras como a atual. O mais importante, salvaremos inúmeras vidas, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, quem concluiu. É isso que está em jogo, mas estou convencido de que se nos unirmos, podemos enfrentar este desafio. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.